Então, a palavra de oração, né, agradecendo a Deus por mais um dia aí, e mais um tempo de fé e graça e renovação, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, obrigado pela virtude, obrigado pela comunhão, obrigado pela unidade do teu Espírito, em que somos um, e sabemos que, ó Deus, enfrentando lutas e desafios, nós não estamos sozinhos, somos um povo, e naquilo que cada um vai sendo consolado, nós vamos consolando e fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros. Nessa vida teremos tribulações, mas o Senhor nos reservou bom ânimo, fé, disposição. Quero orar aqui agora agradecendo a vida de todas as crianças, Senhor, que nos rodeiam, que são inspiração e luz para a nossa vida, e intercedendo pela vida do João Luca, e através da vida dele, abençoamos aqui todos os filhos do Senhor que o Senhor tem nos enviado, renovando o teu compromisso de fidelidade, esperança, Senhor, e graça. Cada filho do Senhor enviado para a terra, cada filho do Senhor enviado até nós, na sua forma mais, ó Deus, frágil e dependente da tua graça e da tua fidelidade, renova em nós esperança e fé. São eles, ó Pai, os mais novos que vão nos levando para um lugar que a gente não quer. Que a graça do Senhor seja renovada sobre a vida do João Lucas, sobre todas as crianças que ele representa aqui hoje, que ao olharem para nós, ó Deus, olhem com esperança, com graça e com favor. E que nós sejamos motivo de inspiração, assim como eles são motivo de esperança na nossa vida, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom mesmo a gente poder estar aqui juntos. Estamos meditando, né, lá no, na carta de Judas. E ontem foi um tempo muito especial. A nossa mesa foi ricamente abençoada pelos irmãos de Araçatuba. Que coisa mais bendita recebê-los aqui em casa, ainda que fosse só para um copo de água fresca, mas houve renovo, houve graça, favor, ministração, virtude naquela mesa, e a gente pôde estar aqui juntos compartilhando e testemunhando para os irmãos. A gente está compartilhando sobre a carta de Judas, que é uma carta escrita à igreja, né, aos irmãos de fé, e é uma carta que fala de enfrentamento, que fala de luta, que fala do desafio, da coerência, da perseverança. O que a gente tem destacado é que essas cartas que falam do desafio da igreja são cartas escritas ainda no primeiro século, né? As cartas de Cristo, de Jesus, escritas, ditadas através do apóstolo João, as cartas chamadas cartas lá do Apocalipse, as sete igrejas da Revelação, trazem realidades desafiadoras, e nós estamos falando de um apóstolo vivo, né? E ele e Paulo foram contemporâneos ali, Timóteo, na plantação das igrejas. Então você veja que... Ah, Jesus, a gente tem que clamar a misericórdia de Deus. A gente é muito presunçoso, né, mano? A gente é muito presunçoso das nossas metodologias, da nossa estrutura. A gente ainda crê que é isso que vai dar sentido e vai garantir que a igreja alcance seu propósito. A igreja de Éfeso foi uma igreja plantada por Paulo, o apóstolo Paulo, que foi lá, ele formou os presbíteros. Paulo formou os presbíteros, na despedida dele, dos presbíteros, ele não dá uma notícia muito boa para aquela igreja, não. Ai, a gente é muito ingênuo, a gente é muito presunçoso, a gente é muito vaidoso de que se a gente fizer tudo certinho, né, vai. A gente ainda confia nisso, a gente ainda acredita nisso, né? A gente acredita na nossa estrutura, na nossa competência, no nosso zelo. A gente ainda acredita que a igreja depende dessas coisas. Essas coisas são necessárias, amados. Elas, ninguém pode ser negligente, ninguém pode ser relapso, né? Em nome da graça, a gente ser indolente, negligente, não é nada disso. Mas se a gente não entender de maneira assim viva e forte onde é que de fato tem que estar concentrado nosso esforço, nossa avaliação vai sempre ser uma avaliação em algum momento trágica e negativa. Paulo plantou a igreja, formou os presbíteros. Quando ele vai se despedir, ele diz assim: olha, vou advertir vocês que quando eu for embora, lobos devoradores vão se meter entre vocês e vão arrastar muito. Mas além dos lobos devoradores, entre vocês mesmos surgirão alguns que vão trazer confusão na vida dos irmãos. Meu Deus do céu! Essas coisas a gente tem que ler para a gente fazer esse tipo de pergunta. Do que a gente se queixa muitas vezes na vida, no ministério, na relação uns com os outros, na relação com Deus? Nós não podemos ter uma vida de conformidade, mas nós não podemos também ter uma vida de ansiedade. Amém, amados? A não conformidade, não confunda ansiedade com não conformidade. A não conformidade gera em nós uma angústia, uma dor de sofrer o processo. A ansiedade é a dor de ser vítima das circunstâncias. Vou repetir. A ansiedade é ser vítima das circunstâncias, é tentar de alguma forma evitar danos futuros. A ansiedade quer, como vítima das circunstâncias, assumir um tipo de controle que faça uma redução de danos futuros. A angústia é a dor própria do processo. A angústia é a dor de quem tem esperança. A ansiedade é a dor de quem tem expectativa. A ansiedade vai nos levar a ações de controle e vai colocar nossa fé naquilo que não é verdade. A angústia vai pavimentar o nosso caminho, a angústia vai significar nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento vai ser sem causa, e a angústia vai fazer com que a gente seja parte do processo. A ansiedade é uma tentativa de se poupar do processo. A angústia é a condição de ser parte do processo. Então, sem angústia, eu não sou parte do processo. Então, a angústia faz com que eu seja parte, com que minha vida, minhas dores sejam parte do processo. A ansiedade é uma tentativa de se poupar dessas dores, como se elas pudessem ser evitadas, né? Então, voltando aqui, Paulo, que plantou, e ele está anunciando que depois dele, que ele foi embora, vai acontecer muita coisa surpreendente. Depois de Paulo, quem vai cuidar da igreja é Timóteo. E Paulo tem que exortar Timóteo, falar: fica preparado, porque existem algumas pessoas aí na congregação. Meu Deus, a gente acha que a gente consegue evitar isso. Eu escuto no meu dia a dia como se esse drama congregacional pudesse ser evitado. A gente não evita esse drama, a gente se prepara para ele. Porque Paulo diz: Timóteo, esteja preparado para esse drama, porque ele é inevitável. Existem pessoas entre vocês aí, essa igreja que nós plantamos, nós estamos cuidando juntos. Não pense que porque essas pessoas estão aí, a gente errou na plantação da igreja. E nem na escolha das pessoas. Ou nós erramos na metodologia. Não. A gente fez o melhor, a gente se dedicou, e mesmo assim existem pessoas aí que se desviaram do amor. E elas se tornaram doutores de doutrinas que elas afirmam com tanta veemência, sem perceber que nem elas mesmas entendem aquilo que com tanta segurança elas afirmam. Paulo está falando isso para Timóteo. Depois vem João, escrevendo a amada igreja. E ele escrevendo a amada igreja, a querida senhora, a igreja, ele diz que tem pessoas que gostam de exercer tanta primazia, o poder, que ele está sofrendo um boicote, que o próprio apóstolo João, aquele que deitava a cabeça, aquele que escutava o beat do coração de Jesus, ele é impedido de frequentar as reuniões da igreja, de vir se pronunciar. Ele fala, eu vou voltar aí e vou ter que ter um enfrentamento com algumas pessoas. Imagina isso, como é que um cara igual o apóstolo João pode ser impedido de frequentar a igreja? Está aí. Depois Jesus, falando sobre essa mesma igreja, ele diz, olha, está tudo certo, a forma, o zelo, a dedicação, a sinceridade das estruturas, essa honestidade estrutural que é impecável, é irretocável, ela não é suficiente pelo fato de que vocês se distanciaram do amor. As relações de vocês são pautadas hoje muito mais em subserviência das estruturas e dos métodos do que em submissão às relações. Então não há submissão relacional, porque existe uma querela, uma pendenga, uma rivalidade, né, administrativa relacional em função de uma excelência. Então, em nome de Cristo Jesus, a carta de Judas aponta para isso. Então Judas está escrevendo e falando sobre isso, ó, lutem, lutem. Esse lutar pela fé não é lutar uns contra os outros, é lutar uns em favor dos outros. Então eu tenho que ter uma luta pessoal, íntima, de coerência, assumir um papel de referência. Então esse lutar pela fé, que nós estamos considerando aí essa semana, lutar, acrescentar a nossa fé virtude, acrescentar a nossa fé disposição, compromisso, evoluir de uma fé crença para uma fé afeto. Pedro escreve sobre isso. Evoluam. Evoluam de uma fé crença para uma fé relação, afeição. Porque se vocês não evoluírem da crença para os afetos, vocês vão se tornar estéreis, infrutíferos, míopes. Se eu não evoluir das crenças para os afetos, a gente vai ficar míope, a gente vai enxergar aquilo que está patente dentro dos olhos, aquilo que é a obviedade do ministério. Então muitas vezes nós estamos exercendo um ministério de obviedades e não de subjetividades. O nosso evangelho, ele tem que ter caráter, natureza, essência subjetiva, para que a gente possa significar as estruturas, os métodos, as formas, as metodologias, as informações objetivas. É isso que Paulo está dizendo. Por mais objetiva que seja a nossa pregação, por mais eficiente que seja o nosso poder operando prodígios, e por mais diligente que seja o nosso esforço de atender às necessidades sociais, se essa objetividade, se essa disciplina, se esse grau de organização e objetividade nas coisas que nós fazemos em nome do evangelho, se isso não for respaldado, se isso não for fundado, se isso não for movido pelas nossas afeições uns para os outros, isso se torna o alimento mais perverso da nossa iniquidade, da nossa sensualidade. Isso nos empodera uns contra os outros. Isaías fala sobre isso, Isaías 58, ele diz: vocês gostam da organização, vocês gostam de disciplina, vocês gostam do estudo bíblico, vocês gostam das reuniões de oração, vocês gostam de uma igreja organizada, vocês gostam até do sacrifício pessoal na forma de um jejum, mas no fundo vocês usam isso uns contra os outros, para que naquilo que você é excelente, você tenha supremacia sobre o seu irmão e subjugue o seu irmão pelo pior dos motivos, que é a disciplina religiosa. Isso é cruel. Então lute pela fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é uma condição, é a gente entender que a razão subjetiva da fé não é a crença, é o afeto. O que dá raiz de verdade à fé é o amor e não a devoção. Vou repetir. O que dá sentido, o que dá raiz à fé para que ela seja legítima é o amor e não a devoção e não a crença. Então lute pela fé que foi dada aos santos. Quem são os santos? Aqueles que não corromperam o seu coração, não se desviaram. E aí ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre essa luta e como é que, uma vez começando pela fé, nós podemos terminar na iniquidade. Ele diz: olha, por se multiplicar iniquidade, o amor se esfriará. Então ele está dizendo que houve uma semente, houve uma raiz lá, mas aquilo esfriou, aquilo foi afogado. Não apagueis o espírito. E o que apaga o espírito? A gritaria, a contenda, a raiva, a ira, a mágoa, a amargura. Então, cuidado, mantenha os seus corações limpos de toda a raiz de amargura. Mantenha os seus corações limpos. E aí ele vai falando, então, tudo que ele está falando aqui, que a gente vem considerando, né, essa amar o Salvador, mas nos submetermos aos processos do Senhor, e não ser devoto de um Salvador. Às vezes nós estamos confundindo uma devoção de salvação com um compromisso de senhoria. Nós estamos compromissos, nós fomos salvos para ter compromisso com o propósito, e o propósito é nos tornar filhos de Deus que amam e servem seus irmãos. Amém? Então é disso que ele está falando. E por isso ontem a gente compartilhou naquela mesa bendita que nós tivemos aqui em casa sobre isso, né? Sobre a gente não colocar nossa confiança nas nossas competências, mas tudo que nós fizermos está efetivamente fundamentado, estar efetivamente enraizado naquilo que é sustentado por Deus. Então quem dá sustentabilidade a tudo aquilo que nós fazemos é o amor do Senhor, é a fidelidade de Deus, é a graça de Cristo. Então nada do que nós fazemos tem sustentabilidade em si. A parte do homem é construir. E o que cabe ao homem como sensibilidade é construir sobre a rocha. A rocha não é uma elaboração humana. A rocha é um dispositivo, é uma oferta, é uma condição divina. A rocha veio antes do homem, a rocha estava lá. Eu tenho que identificar a rocha, eu tenho que conhecer o ambiente rochoso, difícil. Por que muitas pessoas hoje estão preferindo desenvolver seus ministérios em terreno arenoso? Porque é mais rápido. É mais rápido. É mais lucrativo. Fazer subterrâneo arenoso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando nossas habilidades, nossas dotações. Então Deus deu dons, Deus deu habilidade, Deus deu competência, mas aí a gente coloca nossas habilidades, nossos dons, nossas disposições ministeriais, aquilo que Deus nos abençoou Deus nos instrumentalizou, nos dotou para exercer nosso ministério, que é a nossa parte é fazer, levantar, construir. Como igreja, é isso mesmo. Mas às vezes tem nos faltado sensibilidade para escolher o terreno mais difícil. Nós não queremos processos que sejam demorados, nós não queremos processos que sejam onerosos. Nós não queremos processos que sejam, que exijam esforço. As pessoas hoje estão optando por plataformas já prontas. Então elas estão optando pela velocidade, elas estão optando pela facilidade, estão optando pela obviedade. E aí está tudo certo, porque as habilidades elas vão construir a casa em qualquer terreno. Você vai construir a casa de qualquer jeito. A questão não é essa. A questão é o que vem depois. A questão não é você apresentar a casa pronta em tempo recorde. A questão não é as pessoas se admirarem e dizer, puxa, aquilo cresceu tão rápido, evoluiu tão rápido, foi tão rápido, 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 e impressionante, beleza. A questão não é essa. A questão é se esse ambiente elaborado dessa forma, construído dessa forma, vai oferecer abrigo seguro para todas as vicissitudes, para todas as intempéries, para todas as realidades que não estão no nosso controle. Construir um baita do ministério na velocidade que Deus está te permitindo às vezes construir, não vai nos poupar dos dias difíceis. Não vai fazer com que a gente evite a tempestade, o terremoto, o transtorno, a tribulação. É isso que o Judas está escrevendo. E ele está dizendo, algumas pessoas optaram por isso. Elas começaram bem, iam bem, e Paulo diz, vocês estavam indo bem, Gálatas, quem é que vos fez desviar tão rapidamente da vossa fé? Veja, Paulo está vivo, ele está falando com a igreja que ele plantou, ele está falando com os líderes que ele formou, o que faltou? Paulo usava uma metodologia errada, meu Deus, Paulo devia ser muito ruim plantando igreja, porque ele depois escreve corrigindo as discordâncias, ele escreve para Éfeso corrigindo, ele escreve para Coríntios exortando, ele escreve para os Gálatas exortando. Jesus pega 7 igrejas dele, e a avaliação é dura. Por quê? Porque a gente vai assumindo direitos sobre aquilo que a gente faz. A gente vai assumindo controle, a gente vai atribuindo aquilo a eficiência daquilo que a gente escolheu, elaborou ou fez. E ele está dizendo então que a gravidade disso, amanhã a gente vai concluir essa reflexão, porque ela é muito própria. Ele diz, então essas pessoas, elas entraram por um caminho. No meio do caminho elas entraram por um caminho, elas foram levadas por uma ideia de quê? De prêmio, e elas acabaram morrendo. Então elas entraram por um caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O direito. Então essa é a porta de entrada do desvio. Onde é que a gente deixa o caminho principal e entra? O que se oferece para nós como alternativa para o caminho? O direito, a iniquidade. O que está prometido? Então, se a porta de entrada é o direito, o que está prometido? O que nos atrai no caminho do direito? A recompensa. E o que que nos destrói? A solidão e a intransigência. A solidão e a intransigência. Isso é destrutivo. Então nós temos que enfrentar a crise. Temos que pôr a cara para a crise. Temos que enfrentar os desafios da relação. E continuarmos fiéis às dificuldades laborais de quem está construindo sobre a rocha. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, muito bom a gente poder estar refletindo sobre esse texto tão atual de Judas. E até amanhã, se Deus quiser, a gente continua nessa meditação, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.